Fala galera criticante, tudo bem com vocês? Hoje é a última das repostagens do nosso Papo Crítico, onde a gente conversa, né? Bate um papo aqui sobre RPG e adjacências, e eu bati um papo muito interessante com o grande game designer, né? Autor aí nacional, Jorge Valpassos, uma grande inspiração aí no cenário, e vocês vão ver vários insights interessantes aí durante a conversa. A partir de aqui, os próximos Papos Críticos serão postados assim que forem gravados, né? Então, se você conhece alguém interessante de sugestão, deixe aí pra gente chamar pra bater um papo aqui no Papo Crítico, no nosso podcast. Antes da gente ir pro episódio mesmo, eu queria lembrar vocês que a gente tem um apoia-se do canal, e a partir de R$8, que é o preço aí de um cachorro-quente, hoje em dia você pode ajudar o canal a continuar produzindo conteúdo e trazer muito mais coisas pra vocês, com mais frequência, maior qualidade, melhores equipamentos, contratar editores. E se você apoiar, você também recebe benefícios, como acesso ao nosso grupo exclusivo dos apoiadores, onde eu posto os vídeos com antecedência, posto conteúdo exclusivo, chamo a galera pra jogar e muito mais. Caso você não possa apoiar, você pode apoiar divulgando o canal. O boca a boca é a melhor coisa, então indica pra um amigo que não conhece ainda, manda um episódio ou algum conteúdo que você gosta aí. Então, dito isso tudo, muito obrigado pela sua companhia e vamos pro episódio. Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Papo Crítico. Eu tô aqui hoje com uma figura ilustríssima, tô muito honrado de estar conversando com ele aqui, é uma honra. É Jorge Valpassos, boa noite Jorge, muito obrigado novamente, né? Já falei offline, por ceder um pouco do seu tempo aí para conversar com a gente hoje, bater esse Papo Crítico aqui.
Boa noite Igor, boa noite a todos que estão nos acompanhando, quem vai poder ver posteriormente também. Está sendo uma honra, um prazer, uma satisfação fazer parte aqui desse bate-papo. Espero que todos tenham nos ouvindo bem e que a gente possa ter uma ótima conversa nessa noite.
Beleza. Eu estava explicando para o Jorge aqui, vou explicar de novo, né, para a galera. E quando eu comecei com a ideia do Papo Crítico, né, eu tinha a ideia de meio que direcionar o papo, sabe? Falar assim, hoje vamos falar de mestragem. Só que eu percebi que é muito mais gratificante, às vezes, a gente deixar a conversa guiar a gente, sabe? Então a gente vai falando, eu vou fazer, lógico, algumas perguntas aqui, mas como se a gente tivesse, sei lá, numa mesa de bar, se tivesse antes do RPG começar ou depois da mesa de RPG, batendo aquele papo assim, né? Sobre jogos, sobre a vida de modo geral, né? E como o RPG influencia a nossa vida como um todo, né, Jorge? Pra começar assim, né? Vou falar assim de como eu te conheci, né? E aí depois eu queria que você se apresentasse um pouco pra galera aí, que talvez não te conheça, né? Porque assim, eu conheci os RPGs muito jogando no mainstream, né? Então D&D, Pathfinder, e durante muito tempo fiquei nessa, D&D, e de uns tempos pra cá eu comecei a me aventurar, talvez, buscar coisas diferentes, né? Me aprofundar mais no hobby, né? Testar coisas, mecânicas diferentes. Aí eu pensei, nossa, que tal se eu testar outros sistemas? E comecei a testar outras coisas. E aí comecei a testar outros sistemas mais indie, assim, né? E aí eu comecei a ver, nossa, legal esse sistema aqui, né? Quem será que fez? Aí eu ia ver lá, tinha lá Jorge Valpassos, né? Aí eu li outro sistema, falei, nossa, que inovador essas mecânicas aqui. Um negócio pensando completamente diferente do que eu tô acostumado, né? E eu ia ver lá, autoria, ou então coautoria, Jorge Valpassos. Eu falei, que isso, cara? O cara tá em todas, produz demais, e tem um pensamento, assim, de mecânicas que, na minha opinião, assim, são muito inovadoras, né? Eu confesso para você e confesso para todo mundo, assim, né, que não conheço muito a fundo o seu trabalho, vou começar, assim, a gente vai poder conversar mais sobre isso agora, porque exatamente eu tô me aprofundando cada vez mais a partir de agora, né? E que legal, cara, tá podendo ter essa oportunidade de conversar com você hoje aqui, para poder tirar o tanto de dúvida que eu tive, né, quando comecei a ler os seus trabalhos, e assim, eu ficava pensando, nossa, de onde o cara tirou essa ideia? Né, a gente vai poder conversar isso aqui hoje, né? Então, é uma honra, eu falo novamente aqui, né? Acho que às vezes a gente valoriza demais a galera de fora, né, uns caras gringos aí, e cara, tem tanta gente massa, gente foda, né? Desculpa a palavra aí, mas foda mesmo aqui no Brasil, e que não recebe, às vezes, assim, eu não vejo a galera te colocando assim, nesse nível, cara, é gigantesco, galera, é muito, muito foda mesmo o trabalho do cara, tá? Então, sem demagogia, eu sei que a gente começa assim, fica parecendo que é babação de ovo, e é mesmo, tá? Porque merece, tá? Mas queria que você se apresentasse aí, como que você, assim, quem que é o Jorge Valpassos, De onde você veio, assim, né? A cidade mesmo. Como é que você conheceu o RPG? Conta um pouco disso pra gente, né? Pra gente saber um pouco do seu background, dessa história aí.
Beleza. Nossa, eu já tô aqui meio sem graça depois que tu fala coisas tão fofosas logo no início da live, e aí eu já fico um pouco sem graça. Quem sou eu? Eu sou um carioca, o sotaque não me permite mentir, esse chiado super padrão, sou do Rio de Janeiro, capital. Eu moro no subúrbio do Rio, na Zona Norte, Complexo do Alemão. E eu faço parte de um coletivo de autores chamado Lampião Game Studio, que ele foi desenvolvido, ele foi criado nos anos 2011, 12, mais ou menos 2013, ele efetivamente saiu do papel. Teve várias formações diferentes e dos membros fundadores se mantém hoje o Jefferson Neves e o Rafael Araújo. Eu entrei posteriormente nesse coletivo, que hoje tem 7 integrantes, né? Então a gente tem diferentes publicações, sejam elas editoriais, a gente tem publicações na editora Pensamento Coletivo, na Chá, na editora VEC e na editora New Order, né? São 4 editoras que já nos publicaram até agora. Dentro do Lampião Game Studio, a gente tem diferentes linhas, tem jogos que tem uma produção independente, que nós mesmos fazemos todo o processo de edição, publicação, distribuição. Esses jogos editoriais, tem jogos também que são totalmente gratuitos, né? E tem muitos jogos que têm produção editorial que tornam-se gratuitos posteriormente, e a gente tem essa meta, né, também de iluminar e aquecer as mesas de jogos. Então a gente tem sim trabalhos que são comerciais, mas a maior parte dos nossos trabalhos são trabalhos que a gente busca viabilizar por ou um preço super acessível ou totalmente gratuito. Quando eu comecei a jogar RPG foi na minha infância, isso eu tô com 37 anos, então foi nos anos 90, primeira metade dos anos 90, que eu comecei a jogar RPG. E eu sempre fico um pouco melindrado de falar isso, pois a gente sabe que os jogos de RPG têm muito essa barreira de entrada para novos jogadores, porque às vezes tem aquele discurso de: ah, eu jogo há 30 anos, eu jogo desde quando não tinha livros aqui. E aí aquela pessoa que está começando a jogar fica um pouco ressabiada, fica. E por muitas vezes esse discurso, que às vezes pode parecer só de nostalgia, ou de você estar ali honrado porque você começou a jogar há muito tempo, isso afasta um pouco os novos jogadores, porque dá a entender que a sua experiência de jogo é que demonstra que você é o melhor jogador. E quando comecei a jogar, eu fui numa festa de aniversário de um amigo com pessoas muito mais experientes. Eu não tinha a menor ideia do que era RPG. Cheguei lá na festa de aniversário, o pessoal escrevendo na mesa. Eu achei que estava fazendo dever da escola. O que que isso aí? O pessoal estava montando personagens.
Vim pra me
Mas
divertir, né?
exatamente, né? Pô, pensando ali, um pique-esconde, um pique-pega, comer besteira, dar risada, e tá todo mundo lá sentado, compenetrado, com os lápis na mão. Eu ali, que festa estranha, que coisa esquisita. E aí, os primos desse meu amigo eram mais velhos e estavam dando de presente para esse meu amigo um jogo e estavam ensinando para ele aí. E a galera era bem mais velha, estava saindo do ensino médio, ainda estava no ensino fundamental. Na época tinha outro nome, né? Como é que era o ensino fundamental? Era ginásio e segundo grau, era primeiro e segundo grau. E eu estava no ginásio e eles já estavam saindo do segundo grau, que hoje é chamado de ensino médio. Aí foi uma coisa bem diferente dessa questão de: ah, você tem que ser uma pessoa experiente. Por quê? Porque não teve nenhuma barreira de entrada. Eu cheguei, estava meio deslocado, né? A galera mais velha, aquela idade que, se você tem 10, então a galera de 17, a galera de 17 faz bullying e tal, essas coisas. Então eu já fiquei totalmente na defensiva, eu já não sei jogar o jogo. Tá essa galera mais velha aqui, uma galera chegou, foi super aberta, e ali a gente jogou duas aventuras de dois jogos totalmente diferentes. Foi um jogo de espionagem com conspirações e outro jogo de fantasia medieval, e aí eu já achei aquilo ali fantástico. Comecei a jogar com os amigos da escola, inclusive com esse meu amigo e outro A gente montou e dali a gente começou a jogar RPG. Para a parte de escrita e de desenvolver sistemas e jogo, já não tem nada a ver com essa minha experiência inicial. É claro que todo mundo que começa a jogar e começa a mestrar, de certa forma, Igor, já tem algum elemento de game design. Você já está criando ali aventura, às vezes você cria uma regra, dá uma modificada, e isso daí é uma coisa que eu sou um entusiasta de. Se você gosta de criar, já vai criando, você não precisa ter necessariamente um diploma. É um grande curso, você já vai fazendo ali as suas experimentações, todo mundo que é criativo pode começar a fazer, começar a escrever. Mas no meu caso, eu comecei a fazer jogos de RPG depois da graduação. Sou formado em História, sou professor aqui da Rede Estadual do Rio de Janeiro, já trabalhei com socioeducação, com adolescentes, como eu falei, já tive várias atividades, e na minha pós-graduação eu trabalhei com metodologias ativas, de você trabalhar com educação lúdica, e aí eu comecei a pesquisar jogos, e aí eu uni a minha profissão docente, né, como professor, com a paixão, que era jogos e jogos de RPG. E foi para eu desenvolver a pesquisa na pós-graduação que eu comecei a estudar game design e tive contato com a cena nacional, mais ou menos para os anos de 2011, 2012, e que eu tive contato com os autores independentes. Eu conheci a galera que é do Lampião e pude ter contato com eles e levar os projetos de educação, os jogos dessa galera, tanto do Jefferson do Rafão, do Bruno Prozaio, outras pessoas que já fizeram parte do Lampião, que agora não mais, eu fui convidado para ingressar nesse coletivo. E desde então, unindo as pesquisas, eu estou sempre lendo e fazendo curso e pesquisando game design, comecei a publicar também os meus jogos. Mas pensando em publicação, em escrita, eu escrevia antes de escrever jogos de RPG. Eu tenho
Ah.
também, eu tenho contos, eu tenho literatura, poesia e tal. Então já tinha atividade de escrita, né, e publicação antes do RPG, e o RPG só agregou, né? É algo que hoje eu não me vejo desenvolvendo, escrevendo, senão também em cima do RPG, que é uma paixão muito gostosa.
Não, bacana demais. É, e assim, é muito. Eu percebo isso, tá, Jorge? Eu queria ouvir sua opinião sobre isso, que é muito diferente você, por exemplo, escrever um livro, né, a linguagem que você usa, sei lá, um livro de literatura, por exemplo, e um livro, muitas vezes, de RPG, que é um livro didático até, né? Você está passando informação para a pessoa e tem muito daquilo assim, beleza, será que o meu texto ele vai conseguir passar a intenção que está por trás daquilo que eu quis? Né? Você percebeu esse desafio, né, quando você começou a fazer isso, ou essa experiência anterior de escrita te ajudou já no processo?
Nossa, você chegou num ponto que é um ponto muito, muito legal, muito valioso, que é a questão de encarar o livro de RPG também com a função didática. Porque uma das críticas que por vezes eu tinha é que a ideia do manual era muito boa, o jogo tinha um conceito muito legal, até mesmo as mecânicas eram excelentes, mas a forma que ele transmitia as informações para estava lendo, talvez pela área do game design não ter um ângulo muito próximo com a pedagogia, eu, por ser professor e já lidar há mais de década com livros didáticos na parte de docência, eu via que manuais de RPG por vezes pecavam na forma que transmitiam as informações. A parte de já escrever, já ter atividade de me auxiliou bastante, até porque há alguns mitos, né, em torno bloqueio criativo e tal, a gente já vai derrubando, porque é uma atividade constante, né, é uma rotina, e você, a partir do momento que insere a rotina, vários mitos, né, do gênio, teve uma ideia e escreveu todo e tal, não, uma atividade constante de reescrita. No momento, inclusive, agora, eu estou reescrevendo um livro que deve sair pela AVEC, um RPG de super-heróis, e que o livro estava pronto, foi pro editor, o editor pediu para reescrever, eu estou reescrevendo pela segunda vez, e é algo comum, que às vezes você está escrevendo, você está tendo contato com autores novos, ou literatura, ou de RPG, e que acha que o livro pronto vai chegar, vai mandar para a editora e vai estar tudo pronto, imprimir. Não, tem muitas reescritas, tem o retorno. da revisão, da edição, copy desk. Então, tem muitas idas e vindas, um retrabalho que não tem problema, faz parte do processo. Então, isso já me ajudou muito no processo de desenvolvimento, junto à parte de educação. E quando eu escrevo os meus livros, eu penso neles também de uma forma muito didática. Uma coisa que costumam falar nos meus manuais. Mas eles costumam ter fluxograma, ter meio que um desenho de como que você vai estruturar o jogo, criar uma aventura, como que as coisas funcionam. Eu sou bastante cauteloso, né? De primeiro você faz isso, depois aquilo e tal. E a forma que as informações estão organizadas para você não ficar indo e voltando no livro são habilidades, né, que eu puxei da área de educação que eu levo para os manuais.
Cara, muito legal isso, né? E assim, isso é muito legal porque a gente vê que, né, exatamente, é uma prática, né? Então, isso é até um incentivo. Se no primeiro momento a pessoa fala assim, ah, eu preciso ser gênio para escrever uma coisa, a gente vê assim, beleza, pode ter ali uma inspiração, né? Porque realmente acho que nos seus trabalhos tem coisas que, cara, são muito, assim, teve uma inspiração ali por trás, sabe? Teve uma ideia ali que foi uma sacada que talvez só você pudesse ter, mas teve trabalho, né, envolvido nisso. Né, porque às vezes é aquilo que, assim, quando a gente vai aprender uma nova habilidade, vai aprender, sei lá, tocar um instrumento, o pessoal fala, né, que é 10% inspiração e 90% transpiração. Acho que nesse processo também é isso, né? É o refazer, até um trabalho de humildade, né? De tipo assim, opa, eu achei que tava bom, meu editor falou que, opa, não tá tão bom assim, vou ter que refazer, né? Então, assim, às vezes já teve que lidar com essa sensação de tipo assim, nossa, mas eu achei que tava tão legal e vou ter que refazer, já lidou com isso?
É exatamente por isso que eu estou passando agora, que essa reescrita é parte de uma crítica. É porque eu não posso contratualmente dar spoiler sobre o que é exatamente o projeto, mas é mais ou menos assim. Você vem com uma ideia que ela pode abranger muitos campos diferentes, mas que não é tão focado. E aí o retorno do meu editor é: foca em uma coisa só, que é melhor do que você entregar um jogo pato que voa, corre nada e não faz nada direito. E aí, quando você vai focar, por exemplo, só em nadar, por exemplo, você obrigatoriamente tem que retirar as partes do voar e as partes do correr para focar o nadar. Isso gera um retrabalho que você não estava preparado inicialmente, então você vai voltar desde o capítulo 1 e ali escrevendo e tal. Mas você entende que esse retorno, e que é um retorno que vem ou do editor, no caso do trabalho editorial, ou, como a gente fala no coletivo, a leitura dos outros membros do Lampião serve muito a isso também. Então, por muitas vezes é uma produção independente, que não vai ser por editora, mas os outros 6 membros do Lampião, felizmente, não passam apenas a mão na cabeça. Olha que bonitinho e tal. Fala assim: então, Jorge, qual o passo? Olha só, isso aqui não tá legal, não. E eu gosto disso. Eu prefiro uma crítica honesta que vai entregar um produto final ali para o meu leitor, para minha leitora, para o meu jogador, para minha jogadora, do que elogios só para massagear o ego e que no final não vai sair algo bom. Então, acho que isso é muito positivo, né? Eu sempre fico com um pouco de receio quando eu mostro algo a alguém e a pessoa fala: ah, isso está ótimo, isso está lindo, não tem crítica nenhuma. Porque das duas, uma: ou realmente eu acertei em cheio e a probabilidade disso acontecer é pequena, ou 20 no D20, ou a pessoa nem leu direito e só está querendo se livrar e tal. Então eu fico assim: caramba, não teve feedback nenhum, nenhuma crítica, nem nada. Aí eu fico meio cauteloso, mas eu acho que faz parte, sim, a reescrita, e tem que voltar e fazer. Acho que é parte e é muito bom.
É bacana, cara. E assim, eu vejo, né, não sei se é uma percepção minha, talvez seja uma percepção minha, tá, Jorge? Se eu tiver errado, eu queria que você me corrigisse, talvez. Mas eu consigo perceber, talvez nas mecânicas, no jeito que você coloca nos seus jogos, que tem ali, assim, agora que você me falou que pesquisou, até vejo que tem, assim, esse trabalho científico de teste, mas eu acho que tem até mais uma questão quase assim, beleza, antes de eu falar que essa mecânica dá certo, deixa eu testar e talvez, assim, Eu não vou partir de um pressuposto nenhum, sabe? Beleza, que é o cenário, qual que é o clima que eu quero passar, e a partir disso eu vou testando e vou tentando chegar naquilo. É isso mesmo, assim, ou eu tô viajando?
Então, depende um pouco da proposta. Por exemplo, o quão mais disruptivo, o quão mais específico, o quão mais diferente ou vanguardista uma mecânica, uma proposta, um teste aberto, um teste público pode não ser a melhor solução. Explico por quê. Porque quando você vai pensar, vou dar um trabalhar com um exemplo. Fazer um jogo de fantasia medieval, por exemplo. Um jogo de fantasia medieval, se eu fizer um playtest aberto, ou se eu fizer uma live stream, algo no sentido, e aí eu já estou dando até um retorno aqui, uma pergunta que está no chat, do
Sim,
Murak,
aí
né?
fazer.
O Murak, ele fez aqui uma pergunta, né? Gostaria de saber se as lives de RPG são a melhor forma para divulgar o meu jogo. Então, tem uma distinção entre divulgar e testar. Se você está buscando testar um jogo e é um jogo que ele já tem algum tipo de apelo e diálogo com a comunidade, por exemplo, um jogo de fantasia medieval, ou que vai lidar com algo que está no repertório dos jogadores, então vou dar um exemplo, vou fazer um jogo que é inspirado em confrontos de ninja, sei lá, Naruto. Não é um jogo oficial de Naruto, porque você não teria como licenciá-lo, mas é uma inspiração. E aí você, durante a live, você obviamente vai explicar. E aí você vai ter um público, que esse público vai poder até te auxiliar a, poxa, eu quero fazer uma mecânica para ter, sei lá, o jutsu do Shikamaru, tal, do Shikamaru. Pô, que maneiro! A galera do chat dá uma determinada ideia, beleza. Isso vai te ajudar. Agora, se você tiver uma proposta ou de mecânicas ou de cenário que é muito focada, eu considero válido que haja grupos de teste focal que você vai estar setando previamente qual é a sua proposta, qual é o seu objetivo, qual é o seu grupo de controle, para que esse grupo de controle te dê um feedback qualitativo. E é muito mais difícil você fazer um playtest público com feedback qualitativo do que com quantitativo. E aí fazer live stream ou jogar um playtest em um PDF aberto, gratuito, para pegar um feedback qualitativo de alguma coisa muito específica não costuma dar muito certo. Uma vez que a gente vai ter uma infinidade de feedback diferentes e você pode ficar perdido ou perdida. Então, depende muito da tua proposta de jogo. E eu acho que eu consegui tanto te responder quanto responder aqui o chat
Perfeito, é isso
fazendo
mesmo.
um combo. Ótimo.
Bacana demais. E assim, até linkando com a próxima pergunta que eu ia te fazer aqui, né? Eu acho assim, agora que você me contou, né, do seu histórico como historiador, como professor, eu vejo que, assim, na profissão, eu também sou de humanas, né? Eu sou da psicologia, né? Então, eu vejo, assim, que tem esse cuidado, assim, para olhar culturas, para olhar o que que é humano que tá ali, E eu vejo isso muito presente nos seus jogos, nos que eu pude ler, pelo menos, por exemplo, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, de A Trupe, né? Que é o jogo que, se eu não me engano, ainda tá terminando o financiamento coletivo dele, né? Que é um jogo aí, que de fantasia sombria, né? Pelo que eu entendi, assim, mas é uma trupe ali de artistas, né? Que tá tentando transformar uma cidade que é preta e branca, é um negócio completamente diferente. E assim, esse lado humano das mecânicas, assim, por exemplo, se a gente for arquivos paranormais, né? Se você pega ali, eu tenho uma frase lá no início que eu acho genial, que é assim: aqui a gente vê essas manifestações aí não como algo sobrenatural que está acima, mas algo que está ao lado, e por isso a gente chama de paranormal. Então é uma manifestação que aparece, assim, pode aparecer, beleza. Será que é real? Mas às vezes, né, eu fico pensando nisso. Será que é uma questão ali que pode ser um paranormal para algumas pessoas, mas para outras não, sabe? E assim, eu vejo que essa questão da eu tô falando demais aqui, né? Se deixar, eu vou viajando aqui, né? Mas tudo isso para dizer o seguinte: eu imagino que isso vem muito do seu histórico como historiador, né? Desse background de olhar para as culturas humanas, para o ser humano. E você acha que, por exemplo, emendando na pergunta do Felipe, né? Você considera a lore do cenário, né? Quando você está montando essas mecânicas do seu game design, por exemplo, para ficar encaixadinho, o quanto que é importante isso, né? Porque hoje em dia a gente vê vertentes separadas, né? Ah, vou fazer um sistema aqui que ele é um núcleo de regras que funciona em qualquer cenário. E outra vertente também que é o seguinte: Olha, esse é um cenário que funciona com qualquer regra. E também tem a do meio, né? Que, olha, essas regras só funcionam nesse cenário específico porque elas são moldadas para isso. Qual que é a sua visão sobre isso, né?
Então, vi que tem uma galera que chegou, então dá aí um boa noite. Vi aqui a chegada do Peregrino, seu lindo também, boa noite para todo mundo. Gente, vamos lá. Acho que primeiro não precisa se desculpar, Igor, em virtude da. Porque assim, tipo, eu sei que a galera de humana fala demais, eu sou. Com isso, a gente fala muito, então, normal. Vamos lá, em relação à preocupação primeiro com os termos, né, que falou da questão do paranormal, talvez o meu background de ser uma pessoa leitora, eu acho que eu sou leitor antes mesmo de ser jogador de RPG. Eu acho que é o meu passatempo favorito até hoje é ler. Eu gosto muito de ler, mais do que ouvir música, de ver série, de ver filme e tal. Acho que leitura é minha grande paixão. E quando a gente escreve um livro, independente se é de RPG, se é um livro didático, se está planejando uma aula, vai ter um conteúdo que vai estar na lousa ou em algum slide, ou se você está criando um poema, ou o que for, eu tento ser muito cauteloso com as palavras que a gente usa, porque há muitas definições para jogos de RPG, em jogos narrativos, mas tem uma coisa que é inescapável. O jogo de RPG, ele é um jogo de palavras. Literalmente, um jogo de palavras. Eu escrevo palavras para fazer você escrever palavras e falar palavras. Então, as palavras que eu escrevo, elas alimentam os seus atos de fala, que tem dentro da filosofia da linguagem, né, um conceito que está super presente em uma série de textos, né? O mais conhecido é os tratados lógicos de linguagem lá do Wittgenstein, que ele lida com atos de fala não apenas como uma enunciação, mas como uma ação. Você está performando uma ação quando você está enunciando. Não é à toa que a violência simbólica se dá, por exemplo, por meio de atos de fala, e é crime, inclusive, isso é codificado, você pode estar gerando um sofrimento muito grande, você como psicólogo sabe muito bem disso, simplesmente por você estar ouvindo algo que te magoa e afeta com uma área sensível sua. Isso daí se a gente estiver pensando de uma forma negativa, né? Mas a gente pode também, por meio de um ato de fala, você está salvando a vida de alguém, você está construindo um afeto, tá começando, você se declara para alguém e começa ali um relacionamento e você pode estar dando o primeiro passo para sua mudança de vida através de uma fala. Então, eu me sinto uma pessoa bastante responsável quando eu escrevo um manual de RPG na escolha dessas palavras. E não apenas dessas palavras, mas do convite que essas palavras vão fazer para você se expressar. Então, acho que isso ajuda a responder a questão de algumas frases que às vezes aparecem como aforismos nos meus livros. Por exemplo, às vezes uma frase ela é tão significativa que ela é apenas um parágrafo a uma frase. Eu ponho simplesmente uma frase assim solta para ela ter um impacto, que o jogo é muito sobre aquilo. Agora, sobre a questão do historiador. Ser historiador e professor me faz ter uma visão que ela busca uma certa coerência, né, do sistema de regras com os cenários. Só que eu busco não cair na armadilha da profecia autorrealizada, que é, justamente por ser historiador, colocar algum tipo de tema, algum tipo de cenário, que por eu já conhecer como aquilo se desenvolveu, eu removo a agência do jogador. E que por muitas vezes, quando se tem um apreço muito grande pelo cenário, do jogo, você tem quase que eventos inescapáveis. E isso daí coloca em xeque o próprio sentido de você ter personagem no jogo. Então, é importante que dentro das ciências humanas, com sociologia, antropologia, filosofia, história, a gente tenha muita cautela para lidar com outras culturas, com a diversidade cultural. Até mesmo tem jogos meus que vão estar isso até mais explícito, por exemplo, o Arquivos Paranormais e Cifadores. Tem outros jogos que isso tem mais. Tem uma centralidade maior. O pessoal falou aqui no chat, o Herdeiros dos Antigos. O Herdeiros dos Antigos, ele tem uma questão, né, sócio-histórica muito forte. Primeiro, porque eu estou dialogando com o mundo contemporâneo e como que o mundo contemporâneo teve uma série de clivagens sociais, que você joga com minorias étnicas, de gênero e raciais, e você trabalha com grupos excluídos da sociedade. E eu também trabalho com os anos 20 da produção do Lovecraft, que ele projeta ali várias das suas questões. Então, eu sim busco muito do meu conhecimento histórico, isso está lá desde o Deloyal, que vai falar da ocupação da França, né, pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Só que se eu remover a agência dos jogadores, e, por exemplo, em Deloyal, tem uma série de situações ali que eu sei que a galera, os libertadores, né, os partisãs, eles foram chassinados pelo Hitler e tal. Só que eu não vou chegar e virar e falar assim: então, galera, se vocês tomarem essa decisão aqui, todo mundo vai morrer, porque aconteceu assim na história. Mas aquilo não é um livro de história, não é um artigo acadêmico, não, aquilo é um jogo. E no
RPG não é um
jogo
livro, né?
É isso. Pensa, por exemplo, no Bastardos Inglórios. O final do filme do Tarantino, o Hitler é fuzilado dentro do cinema. Por quê? Porque aquilo ali não é um documentário, é uma produção ficcional. E no seu jogo, você pode detonar lá o Hitler, Paris, quando ele viaja lá para tirar aquelas fotos, por exemplo, na Torre Eiffel. Então, pode acabar ali, ser outro destino. Acho que é uma coisa legal no jogo, Igor, é a gente ter sempre uma postura da contingência. Ou seja, a gente sabe como algo vai começar, mas está aberto para não saber como que vai ser o fim. Acho que um jogo de RPG, ele indiretamente, acho que essa é uma lição legal para a gente pegar do RPG, além de todas aquelas capacidades que normalmente são comuns, de falar, leitura, atenção, tomada de decisão, trabalho em equipe e tal, mas eu acho que uma coisa legal da gente pensar é que o RPG tem uma das lições, assim, que eu tomo, é da gente saber que muito do nosso destino está em aberto e tem mais a ver com a nossa vida, com o momento a momento, com o que a gente está fazendo e depois o que a gente dá sentido por meio da nossa memória, do que outra mega planos daqui a 30, 40 anos, porque você vai ser outra pessoa, né? Como o próprio Heráclito dizia, a gente não consegue se banhar duas vezes no mesmo rio, porque você será diferente, a água do rio já passou, sempre vai ser outra ali.
E eu acho assim que eu gosto tanto de RPG exatamente por esse caráter da improvisação, do inédito, porque eu acho que aí assim que a gente às vezes, né, projeta questões nossas, né? Então às vezes o pessoal fala assim: ah, se é fantasia, então não tem porquê, não, isso aí é mimimi, você fica tratando desse tema, fica cortando, se é fantasia. Gente, a gente, tudo que a gente faz, a gente coloca quem nós somos. Sabe, a gente projeta no jogo, nas nossas fantasias, nas nossas escolhas de nome do personagem, de quais atributos eu vou colocar, de como eu vou interpretar. A gente coloca a gente, querendo ou não, tá? E aí, assim, isso ali na fantasia, e junto com o caótico, com os dados, com as intervenções que outras pessoas trazem, né? Porque mesmo sendo mestre, jogador, independente do papel ali, né? E isso tudo junto com a caoticidade ali dos dados, de cartas, talvez, da mecânica que for, né? Que geralmente jogos narrativos vão ter, isso se transforma, né? E isso, assim, essa transformação, ela acontece na fantasia, mas, assim, nosso cérebro não sabe que fantasia, o que é realidade nesse sentido, né? Porque tanto que quando a gente aprende essas coisas, essas lições de vida, a gente leva isso para nossa vida como um todo. A gente lembra daquela sessão de RPG, a gente conta em primeira pessoa, né? Nossa, aquela vez que a gente invadiu um castelo, aquela vez que a gente estava interpretando, sabe? Você conta assim porque é uma vivência real, né? Por mais que seja dentro da fantasia. Então, eu acho que isso aí é um ponto central que você tocou, que me faz amar tanto RPG, assim, né, cara? Maravilhoso, maravilhoso, cara. Vou saber que você tem essa preocupação também com a linguagem, né? Porque linguagem é ação, tá? É comportamento também, né? Não deixa de ser de qualquer forma, né? Muito bacana isso. E assim, Jorge, eu queria fazer uma pergunta, né, que é até um pouco estranha, assim, diferente essa pergunta. Mas se você pudesse conversar com alguém famoso, ter um jantar assim, seja, pode ser do mundo do RPG, mas principalmente do RPG, mas pode ser da música, da arte, de qualquer lugar, qualquer personagem famoso, assim, se pudesse ter um jantar com essa pessoa, quem seria, cara? Quem você escolheria para trocar uma ideia assim?
Vivo, ou se
Vivo
a gente
ou morto?
quiser pensar em fantasia, pode ser morto também,
Tanto
enfim.
faz, a pessoa, o personagem que você quisesse.
Nossa, e tem que ser uma só, né?
É.
Ó, eu vou dar essa resposta que eu tenho que pensar um cadinho, então vou ganhar aqui um pouco de tempo, então
Beleza.
só vou pegar aqui no chat. Vou pegar uma pergunta aqui do chat para responder enquanto eu tô pensando nisso.
Beleza.
Não sei, alguém aqui que disse: "Ah, foi o boi! Olha só!
É, o boi tá aí, grande
Nossa,
boi.
foi o boi! O Marco Loureiro, o Marco Antônio Loureiro. Eu vou. Espero que a gente se esbarre lá no Diversão Offline. Saudade do boi, coisa linda!
O
Então,
Murak perguntou. Ele tem uma pergunta aqui.
deixa eu
Era essa que você ia
responder.
ler?
Era essa mesmo, olha só. Murak fez aqui a pergunta: se usar um tema clichê em um sistema de outra pessoa, o jogo ainda é meu ou terá potencial?" Então, olha só, Murak. Tema clichê não é problema nenhum. Por que que eu digo isso? Porque a galera da faculdade de história, né, e depois na pós, a gente tinha uma brincadeira, né, que tipo, original é Gilgamesh, o resto é tudo é cópia, né? Se a gente estiver pensando em heroísmo, a gente tem que pensar lá, coloca o Homero, o Virgílio, a epopeia de Gilgamesh, e vai, o resto tudo é só continuação, né? E essa semana ainda emendei outra, né? Que a Eneida do Virgílio é basicamente uma fanfic da Ilíada, né? Então, ele continuou lá a história, ele fez uma fanfic. A fanfic dele é o épico romano
Pior
lá,
que
a Eneida
é, né?
do Virgílio. E se, olha que coisa maluca, se for pensar em clichê, hein? Se a Eneida do Virgílio é fanfic lá da comunidade, né, de Aedos, né, que a gente dá o nome de Homero, o Camões com Lusíadas é fic da fic, é fanfic da fanfic. Então não tem problema nenhum de clichê. Então,
É isso.
ai, ai. Não, sério, é legal a gente pensar que o clichê necessariamente não é algo ruim. Primeiro que a gente não cria nada no éter, nós temos as nossas inspirações, e um jogo que tem um clichê e que seja coeso, que seja interessante, instigante, ele vai ser um bom jogo. A gente está pensando em jogos, por exemplo, fantasia medieval. Quantos jogos de fantasia medieval existem e vão continuar sendo publicados? Assim, meio que da nova geração, a gente pode pensar aí no Dragon Age, Fantasy Age, que são lá do mesmo sistema. A gente tem o Dungeons & Dragons, tem o Pathfinder, tem o Forbidden Lands, tem todos os jogos da cena mais old school. Então, se a gente estiver pensando assim em jogos de fantasia e tal, a gente tem vários diferentes que tem mais ou menos ali meio que a mesma textura. Tem o Dungeon World, tem uma série. Então, eu acho que não há uma grande necessidade de você fugir do clichê. A questão é, às vezes, a forma que você vai abordar vai ter um tempero especial, vai ter um twist, vai ter algum ponto que seja bem específico. Isso é uma coisa legal de se pensar. Por exemplo, você pode ter um jogo de fantasia medieval. Eu tô com um projeto de jogo de fantasia medieval, só que as mecânicas dele são bem diferentes. Então, você vai conseguir construir o seu guerreiro, a sua elfa, você vai conseguir fazer lá uma conjuradora, você vai ter missões de resgate, de luta contra monstros, mas como você vai jogar vai ser diferente. Você não vai estar jogando dados, vai ser um outro jeito de jogar. Isso é bacana, isso é legal. Então é interessante, né? Brincar com essas. Às vezes você voluntariamente pega um clichê para dar uma subvertida. E é justamente nessa mexida que você dá no clichê que você chega em outros públicos, que você consegue chamar a atenção. o jogo. Isso é uma coisa bacana. Só peço um pouco de atenção, porque na tua pergunta está dizendo que, sei lá, regras e mecânicas são de outra pessoa. Isso é complicado. Porque, ainda que legalmente você não tenha licença e não tem como registrar as mecânicas do jogo, você tem casos de plágio. E aí é interessante você averiguar se aquele conjunto de mecânicas está coberto por uma licença aberta, que hoje tem vários sistemas que você pode publicar utilizando eles, por exemplo, o Fate, o próprio, você pode usar SRD do Dungeons and Dragons para algumas publicações específicas, tem que dar uma olhada na licença nova, ou mesmo, se for alguém acessível, troca ideia mesmo com o autor. Tem um jogo que vai lidar com música em jogos de RPG, está sendo desenvolvido por um game designer aqui do Rio de Janeiro, que é o Caio. E esse autor perguntou para mim: olha, tem algum problema se eu usar o sistema L'Aventure, que é do Arquivos Paranormais e tal? E eu liberei a licença para ele. Falei: pô, cara, pode, não tem problema nenhum. Ainda que seja o meu sistema de jogo, eu quero que outras pessoas façam conteúdo derivado. Falou comigo, pego, libero, a gente resolve isso contratualmente, sem problema nenhum. O problema é quando o autor fica sabendo depois de pronto e a própria comunidade. Eu prefiro que você se aproxime, a galera dessa independente é de boa. Se for na gringa, talvez você consiga por mensagem, rede social. E às vezes esse sistema já tem um conjunto mínimo ali, um sistema base que já tem o SRD pronto, ou a GL, ou a Creative Commons. Você acredita ali logo nas primeiras páginas e manda ver. Então, respondendo, dá para ser um jogo com clichês e funcionar super bem. Em relação às mecânicas, só toma um pouco de cuidado com esse ponto, né, do plágio e tal, porque ninguém quer ter seu jogo plagiado ou sem nenhuma referência e tal, e isso pode te queimar junto à comunidade. Sua resposta, não esqueci, Igor, não esqueci, consegui ganhar o tempo aqui respondendo.
Pergunta difícil. Depois eu te explico o objetivo dessa pergunta.
É uma pergunta difícil, mas eu gostaria de conversar, trocar uma ideia com alguém que não é exatamente do campo de jogos, mas eu vou dar uma resposta de uma pessoa viva e depois de uma pessoa morta.
Perfeito.
A pessoa viva é o meu xará, o Jorge Benjor. Gostaria de trocar uma ideia com ele porque eu considero ele profundamente criativo e ele propõe misturas rítmicas e temáticas e uma série de questões ali na composição, tanto na letra quanto na melodia, que são muito inspiradoras. Para mim, eu fico realmente, às vezes, assim, cara, como é que o cara dialoga com tanta referência e faz algo novo, e dentro da biografia dele, né, do trabalho dele, dá para ver, sei lá, quatro fases muito diferentes. Tem desde Bossa, né, com Mais Que Nada lá, que é quase um João Gilberto ali, e tem, sei lá, W Brasil, que é uma música que ela tem a estrutura dela é um jingle. Ele fez uma música para tocar no rádio, mas que é um jingle. E por que que é um jingle? Porque tem uma relação com campanha publicitária e tem um conteúdo que é um conteúdo político e que está falando sobre os anos 90 e tal.
Caramba.
É um negócio assim que é muito louco, você não sabe por onde você começa a estudar, a analisar, você não sabe qual é a sua entrada para chegar a esse ponto. E sem contar que ele é uma pessoa que me parece muito divertida de conversar, é uma pessoa que já está com 84 anos, né, já está velhinha e tal. Mas é alguém que eu gostaria de trocar ideia pelos trajetos e tal. Uma pessoa morta e que eu gostaria de trocar ideia também, mais pelo campo criativo e tal, é o Hélio Oiticica. Esse artista plástico aqui do Rio de Janeiro, ele trabalhou com a Lígia Clark e tal, Centro Cultural aqui no Rio de Janeiro, para o Hélio Oiticica, e ele está dentro de um momento da história da arte que ele está questionando a arte contemplativa. Ele fazia as suas propostas, suas instalações como artes participativas, né? Você não tem um objeto estético para ser contemplado, mas a arte ela só se completa quando você veste a peça, quando você interage com ela, quando você entra nela e faz projeto e tal. E se a gente for pensar de uma forma metaforicamente, né, o trabalho do escritor de RPG é muito semelhante, porque o livro dele, ele tem uma obra de arte incompleta, e ela só vai se realizar quando o jogo for para mesa, quando ele é ativado pelos jogadores, ele é interpretado, elaborado, e ele vai se tornar outra coisa a partir do momento que ele é manipulado pelos participantes. Então, eu acredito que se o Hélio tivesse vivo, ele seria um cara que ia fazer LARP, ia fazer RPG, ia fazer performance interativa. Então, ele é um cara muito inspirador, que eu queria trocar ideia com ele. Então, são duas conversas que eu gostaria de ter. Mas, por incrível que pareça, são conversas que eu ia ter um aprendizado por osmose, eu não ia fazer tipo entrevista. Eu queria simplesmente trocar ideia. Estou aqui comendo um pão de queijo, tomando um café, tomando um chá e trocando ideia, e é isso. Num pôr do sol, no fim de tarde, com essas duas cabeças. E tá bom. Se a gente só conversasse, desse para dar uma risada ou trocar algumas ideias, tá bom. Eu não ia chegar assim, pô, me fala o teu processo criativo e tal, daquela de tô chato. Não, não por aí.
Entendi. E isso aí é um pouco, né, para saber um pouco das referências suas, né? Essa pergunta é para ver assim. E olha como é que combina demais, né? Realmente, né? Isso que você falou é uma reflexão que eu não tinha pensado, né? Assim como essa questão da arte, o RPG no livro, isso ele está incompleto, né? Ele se completa na mesa. É por isso que muitas vezes eu percebo, né, que li o sistema, amei a leitura, vou testar, nossa, não foi o que eu pensava, não bateu do jeito que eu queria, ou então eu achei que seria daquela forma e foi de outra. Ou às vezes eu não coloco muita expectativa, né? Acho que colocar ou não expectativa também dá muito ligado a isso, né? Mas você não coloca tanta expectativa naquele sisteminha, vai sem expectativa mesmo, ele te dá ferramentas ali para surgir um algo incrível, assim, que nossa, maravilhoso essa mesa, né? Então, realmente, ele se completa o RPG na mesa, né? Não tem como você falar assim que conhece um sistema se você não tiver rodado ele, né? Colocado ele na mesa para ver. E assim, eu até vejo, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso, mas eu vejo que tem sistemas, e eu vejo essas brincadeiras, né? Você coloca bem claro nos seus sistemas assim: olha, esse sistema funciona melhor para uma rodada aqui, para uma campanha longa, para uma aventura mais curta, mas tem sistemas que não são tão claros em relação a isso. E eu vejo que tem sistemas que eles brilham em aventuras curtas, por exemplo, um one shot, né? Para se jogar em evento. Tem sistemas que é low prep, né? Assim, você chega ali sem nada. Agora, tem outros sistemas que se beneficiam dessa preparação antes, né, de criar as facções e criar uma história do mundo. E assim, às vezes a gente vai testar o sistema nessa tentativa de completar ele, e às vezes essa tentativa, assim, é como se a gente estivesse tentando montar, fazendo analogia, pecinhas de quebra-cabeça errada. Né? Você percebe isso também?
Sim. Eu acho muito bacana de falar de dois atos, né, de interpretação do sistema de jogo, que eles são distintos. Um é a leitura e outro é quando você joga. Durante muito tempo, eu ainda vejo que em parte da cena independente, atores jogos um pouco mais narrativista, né? Algumas pessoas costumam definir assim. Tem uma crítica muito grande ao manual do jogo, que é muito extenso, que tem muita lore de cenário e que valorizam muito o jogo, o jogar para ver o que acontece, de não ter uma grande aventura, um grande roteiro, um grande cenário. Eu tenho uma visão um pouco distinta de que um jogo é inerentemente bom ou inerentemente ruim pela quantidade de lore, de história, de cenário, de preparação prévia que ele propõe. São propostas diferentes. É como se você estivesse analisando o Street Fighter VI com a lente do Super Smash Bros. São jogos de luta, mas que você não pode cobrar do Street Fighter VI o que o Smash Bros. Propõe. Você não pode cobrar do novo Tekken, do Tekken 8 aí, que vai sair, algo que o KOF 15 é tudo jogo de luta, mas. Então, são questões ali bem distintas. E o ato de ler manual de RPG, inclusive, imergir no conteúdo ficcional, por exemplo, Vampiro à Máscara tem cartas, tem textos que tem ali, que são puramente de ambientação imersiva. E isso, para mim, não é figura. isso é parte da fruição. É, você quase que vai se alinhar ao tema e ao tom quando você está imerso naquela produção ficcional. Então, é uma outra forma de comunicar sobre o que é o jogo, distinto de uma informação quase que puramente instrucional, com instruções, meio que com comando, e uma certa tradição de autores defende que essa é a única forma de eu estar estruturando. Lá dentro do Lampião, a gente tem jogos que tem, são bem diferentes nisso. Se eu estiver pensando no Beauregard, que é do Jefferson e do Rafão, nesse jogo você tem ali 200 e tantas páginas de cenário. O sistema do jogo, ele é relativamente pequeno em relação ao cenário. Porque a proposta do jogo é de ter realmente um andamento, até mesmo de leitura, mais cautelosa. Você tem ali uma proposta de você estar ali compreendendo pouco a pouco sobre aquele mundo derrotado e tal. E até a criação de personagens, ela é mais cadenciada. Você vai demorar um certo tempo escolhendo ali as suas habilidades e tal. Já tem outros jogos que são totalmente emergentes, a trupe. No jogo atual, tá lá no financiamento coletivo. Jabá de oportunidade,
Isso.
catarse.me/atrupe. Financiamento coletivo acaba dia 6 do 6, então ainda tem uma semaninha aí, mais ou menos, para apoiar. Quem for ao Diversão Offline lá em São Paulo, a gente já vai estar com as cópias físicas lá no Diversão Offline, se tudo der certo, se tudo for entregue e tal. Então, se você quiser adquirir direto no Diversão Offline, você pode contar com isso. Se todas as condições de temperatura e pressão forem respeitadas, mas o financiamento coletivo está aberto. Quem apoiar no financiamento coletivo vai receber o livro físico e o digital. Quem for pegar posteriormente vai pegar apenas o físico, né? O digital vai estar gratuitamente para quem participar do financiamento coletivo. Tem combos com outros jogos meus, então só entrar lá no financiamento coletivo que você consegue pegar mais de um jogo com preço promocional. A Trupe, ela tem um cenário, sim, só que no lugar de separar onde está o cenário e onde estão as regras, o jogo, ele não tem preparação, é no prep, mas você vai descobrindo sobre o cenário conforme você vai jogando. Então, nas tabelas, nas gerações processuais do jogo, você está ali aprendendo sobre o que é o mundo conforme você vai jogando. Então, eu penso que são propostas diferentes de jogos e que dá para você curtir a simples leitura. Mas eu concordo contigo que, a despeito de você ter um jogo que é mais voltado a uma questão mais textual, por exemplo, Herdeiros dos Antigos, ele é distinto do Atrupe. Você tem ali muito texto para você entrar no em qual é a proposta, tem contos entre os capítulos e tal. Já o Atrupe não. O Atrupe não tem exemplo de jogo, é basicamente as instruções e colocar direto na prática. A trupa, ele quase que foi escrito para você pegar ele com um grupo ali e já tá virando a página e já jogando, sem ter ele lendo pela primeira vez, já tá jogando, porque são propostas diferentes. Em relação ao que você falou, e até uma crítica, eu acho que a gente precisa utilizar cada vez mais, em jogos de RPG, terminologias e classificações que são presentes em outros jogos analógicos, outros jogos de tabuleiro. Eu vejo que é muito incomum ter não apenas o selo de classificação etária, mas número de jogadores, o tempo médio de cada partida, o tempo de engajamento. São coisas que nos meus jogos, sabe? E que
Um
quando
board
você
game
vai ver,
todos têm.
todos os board games têm. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, que você tá ali, inclusive nas regras do jogo, apresentando, ó, isso aqui é melhor em um one shot, isso aqui funciona como um party game, isso aqui é bom para grandes campanhas, sabe? Porque não tem algo mais ruim para quem está levando um jogo para a mesa e não tem essa orientação prévia, se frustrar por não ter uma informação básica sobre a dinâmica. Por exemplo, se eu tenho um jogo que você vai demorar mais de meia hora para criar a ficha do personagem, eu digo e coloco no manual: galera, ó, aqui a gente vai ter um tempo, tem que ter ou combinar previamente que cada um vai fazer a sua própria ficha, ou vai ter uma primeira reunião. A primeira reunião vai ser para montar ali os personagens. Eu busco colocar isso no jogo quando não é algo muito simples. E não acho que todo jogo tem que ser montar a ficha de personagem super rápido. Primeiro, que tem jogadores que gostam da ideia de você customizar, fazer devagar. Segundo, que tem propostas de jogo que depreendem um personagem que tem mais background, que tem mais minúcias na sua criação de personagem. E tudo bem, você tem que ir adequando ao teu projeto. Não é criar um jeito ou um sistema pasteurizado que vai funcionar para tudo. Depende de cada projeto.
Bacana. Jorge, assim, para não tomar tanto tempo também, tá? Vou te fazer um último questionamento aí pra gente já encerrando, né? Mas assim, eu vejo que, até por essa questão do seu background, né? Você falou que é de periferia, eu também, né? Eu vejo uma coisa que é muito comum. Eu vejo duas barreiras grandes no RPG, né? A primeira é a questão da linguagem, né? Que a gente muitas vezes passa a ter acesso a RPGs e as pessoas acham que só existe RPG, por exemplo, em inglês, né? E a segunda é uma questão do financeiro, né? E eu vejo no seu trabalho, talvez por esse background, exatamente um caminho contrário a isso. Você produz primariamente, né, em português. Eu não vejo, pelo menos eu não conheço produção sua em inglês, né? Depois você me fala se tem também em outro idioma, mas e vejo muita produção, por exemplo, igual você faz. Olha, acessível, eu faço aqui, tem financiamento coletivo, mas também fica gratuito para quem quiser baixar, ou então depois um material, depois que foi financiado, um material gratuito, um suplemento gratuito para o pessoal ter acesso, né? Isso vem realmente, você também percebe essas barreiras, né? Me fala dessa produção também internacional, se realmente nunca tive vontade ou não tenho vontade, como é que funciona isso para você?
Então, escrever RPG é uma forma de me expressar. Tenho algum trabalho com fotografia autoral, tenho poesia, tem conto, mas eu me expresso. É uma forma de eu colocar para fora as minhas dúvidas, os meus desejos, as minhas caraminholas por meio dos jogos. E aí eu, quase filosoficamente, eu convido as pessoas que estão jogando a partilhar desses meus atravessamentos. E acredite, não é só coisa triste, não. Tem coisas divertidas. O próprio Amores da Caju é um convite para a gente amar junto, amar de forma plural. Então,
tendo é Legião mesmo? Legião delas tem o Super Sentai, né?
Tem.
É super de humor, de comédia, que isso. Bacana demais.
E então, escrever para mim tem esse sentido. Se escrever para mim tem esse sentido, quanto mais pessoas tiverem tendo acesso, para mim é melhor, porque significa que eu estou conversando com mais pessoas. Felizmente, eu não vivo exclusivamente do RPG. Ele hoje é uma fonte de renda boa para mim, mas eu tenho um emprego. E esse outro emprego permite também que eu consiga fazer esses jogos de uma forma mais aberta e acessível. Então, eu rodo jogos independentes e depois, se eles são pagos, né, com a venda, eu não busco ter o lucro, ele acontece. Eu não vou dizer que eu estou mal financeiramente em virtude do RPG, tanto os independentes quanto a publicação editorial, mas eu me considero um pouco privilegiado no sentido de eu conseguir trabalhar de uma forma tranquila, sem ser extenuante, nas minhas duas profissões principais, que é design de jogos e professor. Em relação a essa proposta, né, de fazer os jogos acessíveis e ser uma pessoa de periferia e não ter publicação em inglês, o Lampião tem publicações em inglês, eu não tenho. E nada me impede de fazer, só que eu vejo o mundo por meio de uma janela aqui do alemão. Isso significa que a minha forma de me expressar é em língua portuguesa. A primeira vez, né, que eu pensar em um determinado tema é por meio desse lugar. Ah, então você poderia traduzir posteriormente? Poderia. Eu até conseguiria o espanhol, o inglês, o francês com alguma facilidade. Só que tem a questão de braço. Ou eu contrato alguém para traduzir, ou eu deixaria os projetos que estão em curso, o que eu estou fazendo, o que estou pesquisando, o que está em financiamento coletivo, para parar e começar a traduzir. Eu não digo que isso não vai acontecer, porque futuramente, eu acho que é legal, até o pessoal que já tá no mercado falou, cara, esse jogo ele tem, se ele tivesse na gringa, se tivesse inglês, ele seria totalmente disruptivo, já falaram isso sobre os ceifadores, já falaram sobre lições, falaram sobre herdeiros, só que são jogos de fôlego, né? Uma coisa é você traduzir e diagramar e publicar 20 páginas, 30, outra coisa são 370, era uma coisa um pouco complicado. Então, ideologicamente, não vejo como uma barreira publicar em outros idiomas. Talvez em espanhol, até antes do inglês, que eu acho que a comunidade latino-americana ela é muito angló e a gente publica poucas coisas em espanhol e tem uma comunidade bem forte. Outro, um argumento que eu não achei muito legal, que é ah, mas o cara que é do México ou da Argentina, ele já consome inglês e se você botar em inglês, você mata ele com uma paulada só. Eu falei, pô, mas eu gosto tanto do coelho, eles vivos, vou matar ele não. Aí a pessoa não entendeu, tava zoando. Mas é que a gente é colonizado, nosso vizinho é colonizado, a nossa solução é continuar colonizado, mais ou menos, ou fazer algo que tá no idioma que tá ali do lado, sabe? Eu acho.
Bacana.
Às vezes o caminho mais simples, ele não é o melhor. Aí a gente, né, graças ao pessoal que levar o pouco, né, na Valesco, acha, né, que é o caminho mais curto, né, então, às vezes não é o caminho mais curto, é trabalhar com um pouco mais de nuance. Então não tem problema nenhum em publicar em inglês, é mais um braço, ou de contratar, e aí é tudo. Né? O tradutor, depois a revisão, de novo a diagramação, talvez isso aconteça, ou para abreviar o processo, já fazer a própria escrita direto em inglês, o que hoje eu não vejo como algo muito próximo, e eu me expresso, eu enxergo o mundo com as minhas idiossincrasias, com as minhas filhas, com isso, e é por aí que eu vou. Você vê, o Arquivos Paranormais, não necessariamente precisaria ter o caso lá da Nancy com a Fê, que tem lá o personagens lá de uma agência, e essa agência está investigando um caso aí de xenomorfos, traficantes de drogas e tal. Só que essa história da Nancy com a Fê, dos xenomorfos, traficantes de drogas, na padaria ali, que é a padaria Brum, que é a padaria da rua onde eu moro. Todos os meus jogos têm coisas que é literalmente a minha rotina. A explosão lá da fábrica de café, que tem no final do ponto do Arquivos Paranormais dessa agência, é do Café Capital, que é aqui perto de casa. Então, são essas referências que eu trago, que eu levo, né, pro meu jogo. Então, talvez vá acontecer sim, jogos em outro idioma. Por enquanto, não, mas não tem nenhum impedimento, não.
Sua porta não está fechada. É isso aí. Jorge, queria agradecer imensamente. Eu acho que a gente respondeu todo mundo aqui no chat, pelo que eu estava vendo, né? Só conferir aqui, mas acho que sim. Queria agradecer imensamente, novamente, né, pelo seu tempo aí, né, por vir falar aqui. Você ia falar?
Sim, só porque tem uma pergunta que eu não respondi,
Ah,
que eu
sim,
vou responder
foi.
agora, que é como eu faço para começar a trabalhar com RPG?
Isso.
Olha, essa pergunta é uma pergunta muito boa, acredito que pessoas que possam estar vendo posteriormente podem ter essa mesma dúvida. Eu já estou no mercado há uns 11 anos, mais ou menos. Já tenho por uma editora só, que é a VEC, 4 livros, tem duas pela editora Chá, então já tenho alguma experiência no mercado. E, por incrível que pareça, o caminho que eu considero mais saudável não é de cara com a publicação editorial, porque se a gente estiver pensando mesmo de uma forma corporativa, o editor, o dono da editora, ele vai buscar uma aposta que tenha um retorno em lucro para ele. Então, é mais comum que ele busque autores consolidados ou para trabalhar com a propriedade intelectual que já é conhecida. Então, a sugestão que eu tenho para quem está trabalhando com jogos, para quem deseja trabalhar com jogos independentes, é se fazer visto na comunidade. De que forma? Com publicação de jogos independentes. Esses jogos independentes, eles podem começar com o uso de marketplaces, que a gente tem o Tavernation, tinha o Dungeonist, você pode utilizar o itch.io, que é um agregador é bem utilizado para jogos eletrônicos, a galera da cena independente de jogos de videogame e tal já usa há um tempo, e que a galera do RPG tem usado cada vez mais, que pode também colocar jogos gratuitos. E aí, poxa, mas eu não sei como fazer e tal. Gente, um perfil do Instagram, você já pode começar a estar ali produzindo seu conteúdo e ser cada vez mais. E entrar em eventos que sejam eventos de divulgação do hobby, como a RPG Con, que acabou no último final de semana, que estava aberto para a galera indie, e começar a dialogar com a cena independente. Porque a cena independente, ela se apoia bastante. Então, eu sou um consumidor, um leitor, um jogador de jogos de RPG nacionais já tem muito tempo. Então, quando você começa a jogar e a interagir, seguir a galera que é autor, e quando você começa a mostrar também o seu trabalho, você vai ter compartilhamento da galera da própria cena, buscar canais de produção de conteúdo, por exemplo, Dados Críticos, e tem outros também, você manda material para a galera dar uma olhada e resenhar e divulgar. Tem canais na Twitch e no YouTube que você tem como mestrar, e ali esses canais já funcionam como divulgação. Tem uma série de canais que fazem isso. Eu recomendo dar uma olhadinha no canal Flecha Mágica, que é um canal que sempre
Selou
apoia
aqui, bom demais.
e Renata e o Guilherme são
Renata,
pessoas.
sim.
Então, são pessoas que sempre apoiam quem está autor independente, eles abrem as portas para você ir lá, eles estão, fazem partidas, comentam. Então, eu dei o exemplo deles, mas tem muitos outros canais que fazem o mesmo. E aí, a minha sugestão é começar com essa publicação independente, que a publicação independente vai te dar portfólio e visibilidade, e posteriormente você pode submeter para as editoras. Um outro caminho, que é um caminho bem legal, é ficar atento ou atenta a Game Jams, que são desafios de design e tal, para você fazer jogos, e ali você também tem visibilidade. E por fim, que é o caminho que é menos visto como um caminho possível, além de ir a eventos de RPG, cena geek, cult, por exemplo, vai ter uma festa literária, um evento de anime e tal, você leva lá como atração um jogo de RPG, chega lá, ou não, você já tem, né? Então, um pouco de cara de pau ajuda e tal, para você se tornar visível. Mas uma sugestão que eu ia falar é dar uma olhada também em editais de fomento à cultura. Não é incomum que haja diferentes prefeituras por todo o Brasil, e também governos do estado, federal, abrindo editais de fomento à cultura. No caso, por exemplo, de São Paulo, o PROAC, Rio de Janeiro tem a retomada cultural, e cada prefeitura vai ter uma série de projetos que você pode submeter e que, adequando aquele projeto, você pode ser publicado e receber ali já uma remuneração para tiragem do seu jogo de RPG. Então, tem esses caminhos, não se esqueça de dar uma olhada nesses editais, não é um bicho de sete cabeças, é um pouquinho chato de você seguir as regras do edital, mas é quase uma receita de bolo para você seguir, mas é bacana também, porque a galera do quadrinho, a galera da literatura, a galera da poesia já tem essa tradição de buscar esses projetos de ocupação de espaço cultural e de publicação, e está na hora do RPG também ocupar esses espaços, porque se a gente parar para pensar, a gente valoriza o que a gente ama como uma expressão cultural, e a gente paga impostos. E é uma expressão cultural. A gente paga impostos, é um imposto sendo convertido em cultura com o que a gente ama. Olha que coisa bacana. Então, utilizar esses editais de fomento à cultura é um caminho bacana também para quem está querendo ser publicado com jogos de RPG e seus derivados também. E é isso.
Perfeito. E inclusive, né, aproveita a fala do Jorge aqui para falar, gente. Pode mandar dadoscriticos@e-mail, né? Costumo receber material da galera, tô sempre falando lá no nosso Discord, tô sempre mandando, né? Porque realmente, gente, a gente tem que incentivar cada vez mais a produção nacional, sabe? Então, se tem gente lendo, se tem gente discutindo, se tem gente jogando, né? Vai ter cada vez mais gente produzindo, né? Porque vai dando ideias. Ontem, por exemplo, hoje aqui, ó, ontem eu tive um papo com o Rafão Araújo e com o Diego Bacinello sobre o Breu, né? Saiu um papo bacana demais do sistema deles, né? Que tá em financiamento coletivo também. E é um sistema incrível, incrível, incrível que tá saindo. Então, E vai ser de com a Lampião Game Studio também, né, Jorge? Muito bacana. Então, é muito, muito importante a gente dar esse valor também para os autores nacionais, tá? Que não pedem nada para os gringos, tá? Então, eu sempre gosto de falar isso. Vamos valorizar, galera, que tem muita, muita coisa boa, tá? Jorge, novamente, muito obrigado pelo espaço. Reitero que sempre que quiser, o espaço está aberto para vir bater um papo, quiser divulgar algum projeto. Então o canal tá aberto, quem quiser vir jogar e mestrar também, o convite tá feito, tá? Então vamos jogar junto, vamos jogar RPG e levar RPG pra cada vez mais gente, tá? Obrigado a todo mundo que tá aqui, gente, uma coisa mais preciosa que a gente tem na vida, nosso tempo. Eu agradeço de coração vocês estarem doando um pouco do seu tempo aqui, né, conosco aqui nessa noite de quarta-feira. Sei que todo mundo tá cansado, às vezes trabalhou o dia inteiro, então agradeço profundamente, tá? Obrigado pelo tempo, obrigado Felipe que deu sub aqui, 26 meses de sub aqui no Twitch, obrigado, é que tempo demais, 2 anos a mais aqui, a gente sempre jogando também. Gente, obrigado, até o próximo Papo Crítico. Esse vídeo vai ficar salvo na íntegra e depois eu vou editar o papo e colocar lá no podcast também, tá? Então, confere as redes sociais do Jorge, exclamação Jorge no chat, vai estar na descrição do vídeo também, tá? Então, confere a trupe que tá quase terminando, tá? Então, vai lá, ajuda o projeto, financia também. Jorge, obrigado, viu? Coração, um abraço. Tchau, tchau, galera.
Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.
Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.